Sensata, o podcast da Preview Inteligência.
Olá, amigos! Estamos iniciando mais um Pensata, podcast da Preview Inteligência, que aborda temas contemporâneos sobre comunicação, mercado e sociedade, sempre analisado sobre o viés da comunicação, reputação e imagem pública. E, nesse episódio, nós vamos dar continuidade à discussão sobre um tema muito relevante no atual contexto, que, aliás, nós começamos essa discussão no episódio anterior, no episódio 5, e agora no episódio 6 e no próximo, no episódio 7, nós daremos continuidade. Nós estamos discutindo sobre as fake news. Quais são as causas, as consequências, quais são as transformações que estão ocorrendo no mundo da comunicação e do próprio mercado e da sociedade, como as fake news, elas interferem nesse contexto. E para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo uma convidada especial nesses 3 episódios dessa série especial, que é a professora universitária e pesquisadora Ana Paula Borchaid, que é jornalista, mestre em jornalismo pela Universidade Federal de Santa Catarina e doutoranda pela PUC do Rio Grande do Sul. A professora Ana tem várias pesquisas, várias publicações na área que envolve a relação com tecnologia, comunicação e jornalismo, dentre elas a relação do jornalismo e da comunicação com news games, e também tem algumas publicações e trabalhos que envolvem fake news, inclusive projetos nas escolas do ensino médio. Então eu quero dar as boas-vindas novamente à professora Ana nesse segundo episódio e desde já agradecer por essa disponibilidade em nos atender e fazer essa troca de ideias e compartilhar um pouco do seu conhecimento nesses 3 episódios. Bem-vinda, professora Ana, mais uma vez. Tudo bem contigo?
Oi, Wagner, tudo bem? Espero que você também esteja bem. Boa tarde para ti, boa noite, bom dia para quem nos ouve, né, através do Pensata. É um prazer. A gente está retomando essa conversa sobre essa questão que envolve fake news, proliferação, circulação e produção, né? Então, vamos dar continuidade à nossa conversa.
Legal. Eu quero lembrar os nossos ouvintes que vocês podem participar dos nossos episódios e também fazer as suas sugestões, compartilhar conosco as suas ideias, as suas críticas, tanto nas nossas redes sociais, como também em outros canais que a gente disponibiliza. Tem o nosso site, que é previewinteligencia.com.br, e as nossas redes sociais, Facebook, Instagram e LinkedIn, que é preview.inteligencia. Mas vamos começar a conversa então, professora Ana. A gente conversou no primeiro episódio dessa série sobre as características das fake news, né? Como que elas surgem, quais são os tipos ou modalidades de fake news e algumas situações que já ocorreram, que são públicas no contexto brasileiro. No episódio de hoje, eu gostaria de conversar um pouco com você sobre a legislação que envolve as fake news, ou seja, o que nós temos já que pode, de alguma forma, impedir ou combater as fake news, e também quais são as consequências que as fake news elas geram para pessoas, para as marcas, para as empresas, enfim, para o cidadão de uma forma geral. Então, a minha primeira questão é que você, professora Ana, comente um pouco para nós, para os nossos ouvintes, sobre o perfil das pessoas que produzem ou disseminam hoje fake news. Quem produz e compartilha? Predominantemente são pessoas, tem empresas que também acabam lançando mão disso. A gente falou no episódio anterior que a gente conheceu ou acabou se popularizando muito esse fenômeno das fake news no ambiente político, eleitoral, mas hoje ela é um fenômeno que ela impacta de forma geral a sociedade. Nós podemos caracterizar algum perfil de pessoas ou organizações que produzem e compartilham esse tipo de informação ou desinformação?
Bem, então a gente pode verificar que as motivações para a produção de fake news, de inverdades, né, são as mais diversas. A gente tem casos principalmente quando a gente fala de pessoa para pessoa, né? Uma conversa que envolve indivíduos nas redes, elas partem muitas vezes de brincadeiras. Começa com uma fofoca, com um boato que acaba tomando proporções que muitas vezes são irreversíveis, que você não tem mais como consertar, né? O que a fake news acabou causando na vida de determinados indivíduos. Mas também a gente tem, claro, fake news que são produzidas principalmente no intuito de ser um negócio, no sentido de prejudicar uma marca, de elevar outra marca, né? E a gente também tem um negócio que gira em função de robôs, né? E aí a gente automatiza o processo de fake news. Em casos de episódios que tiveram grande repercussão e que se originaram com um boato, a gente tem um caso que foi bem emblemático em 2014 no Brasil. Talvez muitos que estejam nos ouvindo lembrem do caso do Guarujá, em que uma moradora foi acusada, né, de praticar magia negra contra crianças depois de uma notícia falsa que se espalhou nas redes, principalmente no WhatsApp e no Facebook, que se apresentava um perfil de alguém que estava praticando esses crimes, enfim, e contra crianças. E aí, uma dona de casa acabou sendo acusada como sendo a suposta autora desses atos, e ela foi linchada, né? E aí não teve uma situação de defesa, ela não pôde se defender, de dizer que não era ela, e acabou causando um linchamento. Isso em 2014, né? Foi um caso que ficou bem conhecido no Brasil. Mas, claro, a gente tem outros episódios. A gente teve casos de linchamento, por exemplo, no México, na Índia, sempre envolvendo situações que elas nos motivam, elas motivam essa proliferação das mentiras, porque elas, de certo modo, atacam o emocional das pessoas, né? Elas batem nas teclas do emocional. Quando se reacende discussão sobre sequestro, sobre acusação de morte, e aí se criam perfis de supostos criminosos, né? De pessoas comuns que poderiam ter praticado esse ato. E aí você, né, encontra alguém na rua que parece com o perfil descrito e a pessoa acaba pagando por algo que ela não fez, né? Sem ter o mínimo direito de defesa, enfim. Casos que já ocorreram e que a gente tanto fala, assim, que desse cuidado que você precisa ter quando se espalha uma mentira que envolve principalmente terceiros, né? Tratando-se de sequestros, de crimes, enfim. E aí, em relação às marcas, teve um caso que também ficou bem conhecido em 2017, quando a Coca-Cola, ela lançou uma campanha publicitária com a participação de artistas brasileiros. Vocês devem lembrar de que alguns artistas estampavam as latas, né, da Coca-Cola com seus rostos e com algumas frases das suas músicas. E aí saiu uma fake news dizendo que, na época, né, que a Pepsi, concorrente da Coca-Cola, iria estar lançando também, né, latas da Pepsi, então, com o rosto do então, né, deputado federal, que hoje é o nosso presidente, o Jair Bolsonaro. E aí teve todo um boato em relação a isso, essas imagens, essas montagens, né, porque foram feitas montagens, né, da suposta lata da Pepsi com o rosto do Bolsonaro, que circulou muito, foi um boato que começou no WhatsApp, tomou grandes proporções, e depois, claro, a Pepsi desmentiu, dizendo que isso não era uma estratégia publicitária dela, que ela não iria estar tomando, que não era uma estratégia de marketing, enfim, mas para muitas pessoas isso pareceu ser uma verdade, e tenho certeza, se a gente for por aí fazer uma pesquisa, a gente ainda vai ter pessoas que acreditam que realmente a Pepsi lançou uma lata de refrigerante com o rosto do Bolsonaro estampado. Então, para a marca, nesse caso, é algo ruim, porque não é algo que ela criou, não foi um trabalho publicitário, né, em cima dessa marca, mas que ficou vinculado por conta de um boato, por conta de uma mentira. E aí, claro, as consequências para quem simpatiza, né, com a figura, nesse caso, que era o Bolsonaro, foi algo bom, mas para quem não simpatizava, para quem não simpatiza, prejudicou a avaliação da imagem da marca.
Professora Ana, e é interessante isso que você coloca, porque ele também, essa situação, ela evidencia um aspecto que hoje as marcas e as empresas e instituições, de forma geral, após o surgimento, o advento da internet, especialmente a Web 2.0, as mídias digitais e tudo isso que a gente vive hoje, as marcas não conseguem mais deter o controle total do fluxo de informação, né? Então, acaba que a produção de notícia falsa hoje, e não só as falsas, mas tantas outras que circulam por aí, elas estão, em boa medida, na mão do consumidor e do cidadão, né? Que hoje tem as redes sociais como uma forma de canalizar também as suas reclamações e tudo mais, né?
Inclusive, assim, a gente tem episódios de pessoas que caem em golpes, né? Acreditando, por exemplo, em campanhas, né? Pega a campanha de promoção de passagem aérea, né? A pessoa foi lá, recebeu uma informação, às vezes recebeu através de um e-mail, recebeu num grupo de WhatsApp dizendo que tá tendo uma promoção, pede lá para cadastrar os seus dados, e por conta de um boato, de uma mentira feita justamente para isso, né, para ocasionar golpes, a pessoa vai lá, perde quantias em dinheiro, baixa um vírus, né, na sua máquina, tem uma série de consequências causadas por isso, né? Então, a conversa com a marca, ela tem sido muito mais facilitada, visto que hoje, se você está insatisfeito com o produto, você pode marcar a pessoa, a marca, essa marca num comentário seu no Facebook, no Twitter, né? Pode mandar uma mensagem diretamente manifestando a tua insatisfação, mas ao mesmo tempo em que a gente está próximo das marcas, a gente tem essas barreiras que nos colocam em algumas situações de risco e nos fazem cair, né, de certo modo, em algumas ciladas.
Professora Ana, e essa situação é interessante porque ela evidencia, na minha avaliação, o quanto uma informação ela pode ser decisiva para a derrocada da reputação de uma marca. Porque, em alguns casos, a marca ela não se prejudica apenas no mercado porque tem um mau produto ou um mau serviço, mas, diante de determinados boatos, informações falsas que podem circular, é interessante como isso acaba reduzindo a credibilidade do seu cliente, do mercado. Por exemplo, se você faz uma aplicação de um valor X numa instituição financeira e, por algum motivo, começa a circular alguma informação de que aquela instituição financeira está com a sua saúde financeira ruim, né? Acaba que você acelera a retirada da sua aplicação daquela instituição financeira. Por quê? Porque por mais que ela tenha bons produtos e serviços, o fato de uma informação demonstrar que ela é uma instituição instável, isso acaba sendo muito prejudicial para a reputação e para a marca como um todo, não é?
Sim, e ela causa uma série de fatores que você não tem como calcular e como mensurar, né? Porque uma situação assim, então realmente pensando, né, num episódio de uma instituição financeira, ok, não tá muito bem, né, das pernas, tá com alguns problemas, mas não é nada que vai levar uma falência, pensando nesse sentido, né? O fato de sair um boato já causa um rumor e vai fazer com que as pessoas fiquem receosas, né, em estar investindo, em estar aplicando seu dinheiro. Então, você vai afastar o seu público, você vai se afastar das pessoas. Agora, pior ainda é quando isso é uma mentira, né? Quando você não está passando por nenhum tipo de problema, mas se cria uma fake news em relação a isso. E aí, você não tem como mensurar o prejuízo que você vai, né, vai ter por conta disso. Então, é uma corrente, né? É o tal do telefone sem fio. Você começa com uma história e você acaba com outra. E muitas vezes pode te levar a um fundo do poço, digamos assim, e realmente afastar teus clientes, né? Te prejudicar perante a opinião pública.
Certo. Professora, olha só. Inicialmente, havia uma perspectiva, inclusive dentre nós, enquanto profissionais de comunicação que somos, que havia uma perspectiva que a internet e as redes digitais elas gerassem uma maior democratização e equilíbrio entre os diferentes agentes informacionais. De fato, hoje você tem muitos avanços, eu diria, na perspectiva da democratização das comunicações, quando a gente percebe que vários agentes da sociedade hoje têm uma voz no ambiente digital que não teriam num modelo de comunicação pré-internet. Mas a questão que eu levanto é que, no mesmo contexto, os algoritmos, eles geraram bolhas ao invés de nos proteger, né? Eles nos, de certa forma, se a gente não ter um cuidado com alguns elementos, a gente acaba transitando, interagindo em determinadas bolhas que acabam nos alienando em alguns casos. São filtros, né? São filtros que, inclusive, a Lúcia Santaella, que é uma das autoras, uma das maiores pesquisadoras no Brasil na área de comunicação, semiótica, ela diz que esses filtros acabam sendo desvinculados de um senso crítico. Diante disso, a minha questão para você é como que ocorre esse processo dos algoritmos, dessas bolhas que são criadas, e como que essas bolhas e esses filtros, eles contribuem para que a gente receba mais fake news ou acabe muitas vezes até sendo usados no compartilhamento de fake news.
Bem, eu sempre digo que a ideia do algoritmo é justamente o oposto à da ideia de que os opostos se atraem, né? A ideia de um algoritmo é sempre aproximar pessoas que já têm alguma ideia próxima, já tem alguma linha de raciocínio que se complementa, né? Que conversa. E essa evolução no algoritmo, ela possibilitou uma identificação e um mapeamento do perfil de cada usuário na rede, a partir dos gostos pessoais, a partir das nossas buscas, né, nos navegadores. A gente consegue classificar hoje cada indivíduo a partir das suas preferências políticas, econômicas, ideológicas. E esse algoritmo, mapeando todas essas nossas preferências, obviamente vai nos oferecer conteúdo que converse com aquilo que a gente já tem uma tendência a ler, a consumir, a ver, enfim. Então, esse mapeamento que é criado por essas tecnologias, ele faz com que a gente esteja dividido, né? Nós nos dividimos a partir dos nossos grupos, dos nossos grupos de iguais, né? Dos nossos pares. E a gente fica, né, por conta disso, inserido em filtros. E esses filtros, que são conhecidos muitas vezes como as nossas bolhas nas redes sociais digitais, fazem com que a gente esteja exposto diariamente a publicações que simplesmente reafirmam aquilo que a gente já tem como preferência. E, assim como bem fala a Santaella, faz com que a gente esteja inserido em bolhas midiáticas. Essa bolha que nos divide, né, nas redes, e faz com que a gente pense de modo similar. Logo, se eu tenho uma tendência a gostar de determinado time de futebol, eu vou estar nas minhas redes recebendo conteúdo inserido em grupos de pessoas que também gostam desse mesmo time. Então, a partir do momento que eu recebo um conteúdo que vá fazer uma crítica, um apontamento ao time oposto ao meu, né? Ao meu concorrente, digamos assim, no campeonato, eu vou ter uma tendência muito maior a espalhar isso no meu grupo e, consequentemente, as pessoas que estão nesse mesmo grupo vão levar essa história adiante. Então, quanto mais a gente tiver dividido em bolhas, maior são as nossas chances de proliferar fake news e mentiras relacionadas ao nosso opositor, digamos assim, né? Aquilo que a gente não é tão favorável, aquilo que não é tão próximo do que nós temos enquanto um gosto, uma preferência pessoal. E aí a gente pode ter isso muito claro, porque quando começa o Facebook, né? Uma vez a gente tinha o Orkut, né? Foi um dos grandes impulsionadores das redes sociais digitais, principalmente no cenário brasileiro, né? E a gente tinha uma atualização contínua em que a gente recebia todas as informações dos nossos amigos, né? E aí ele foi mudando, obviamente, e o algoritmo junto com ele. Depois que o Orkut morreu, a gente teve a ascensão do Facebook. Quando o Facebook começa, a gente tinha uma atualização em tempo real. Então, todo vai lá, se tinha 500 amigos, você recebia em tempo real, conforme uma linha do tempo. Então, se você publicou, se o seu amigo A publicou algo agora, você recebia. Se na sequência o amigo C publicou, assim sucessivamente. E hoje, se vocês observarem as suas timelines, a gente acaba se fechando em bolhas. A gente tem visto publicações cada vez mais de um grupo muito fechado de amigos. E essa atualização não ocorre mais nesse tempo real de ver tudo o que está acontecendo, mas de ver apenas aquilo que o nosso grupo, com as nossas preferências, está postando, está atualizando e está curtindo. Que é o que nos fecha em bolhas e nos deixa cada vez mais frágeis e também expostos, visto que a gente nunca vê coisas contrárias à nossa opinião. A gente só reforça as nossas opiniões particulares.
Ana, eu não quero avançar um pouco no tema do nosso... Não quero adiantar muito o nosso terceiro episódio, que vai ser justamente sobre alternativas de prevenção e qual é o papel nosso enquanto cidadão, mas tem como evitar isso, ou a gente está em um mundo que hoje não há como evitar essas bolhas? E uma outra questão, já emendando aí, de certa forma a gente pode responsabilizar essas bolhas e esses algoritmos por fazer com que haja uma certa polarização ou uma dificuldade de diálogo entre as pessoas, não só no Brasil, mas a gente percebe que isso ocorre também em outros países. Quer dizer, parece que está cada vez mais difícil as pessoas construírem consensos, acordos, né? Mas há uma... parece que ao mesmo tempo que as redes, elas nos aproximam, elas nos afastam. Como é que a senhora, ou melhor, você, não vou chamar de senhora, você percebe essa questão?
Então, Wagner, primeiro pelo fato de que, assim, hoje, nesse modelo de negócio que está posto nas redes sociais digitais, nós somos o produto, né? Nós estamos produzindo dados o tempo todo. Alguém está usando esses dados. Quando a gente cria uma conta de e-mail, a gente está fornecendo o nosso dado, né, para quem detém esse nosso endereço de e-mail. Então, a gente está fornecendo nosso endereço. A gente está fornecendo o nosso dia de nascimento, a gente está fornecendo o nosso CEP e assim sucessivamente. Então, com o modelo que está posto, a gente não tem como quebrar, né? Porque toda a rede social, ela tem trabalhado nesse sentido. Pega o próprio YouTube, né? Tu vê um vídeo, você gosta muito de animais, você vai lá ver um vídeo sobre cães, né? A tendência é que você vai receber uma enxurrada de vídeos sobre cães, né? E aí você tem isso nos serviços de streaming. Então, a Galvio como já foge das redes sociais, né? Essa ideia do algoritmo que personifica, personaliza e nos une em bolhas. O próprio algoritmo da Netflix funciona desse modo. Então, você assiste uma série e você automaticamente já recebe indicações de outras séries que combinam com o teu perfil. Logo, a gente não tem liberdade, a gente tem uma falsa sensação de liberdade, a gente não tem uma liberdade de escolha. Você não acessa, a exemplo do canal de streaming, de vídeo, de filme, de série ou de música, a gente não acessa aquilo que a gente gostaria, que, né? Tu não tem um canal amplo de escolha. Você consome aquilo que o algoritmo quer que você consuma, né? Então, acho muito difícil a gente conseguir quebrar. Para que isso ocorra, a gente tem que trabalhar toda uma questão de legislação, que aí também envolve... questões que ultrapassam até um cenário do nosso país, né? Porque são acordos de privacidade, né? Que saem de um único território e envolvem também um sistema que é mundial, nesse sentido. E aí eu sou meio pessimista em relação a isso, né? Porque é a ideia desse modelo de negócio, né? É o tal do Big Data. O Big Data faz isso, né? Ele vende o nosso dado e ele escolhe isso a partir das nossas buscas e das nossas preferências. Nós estamos gerando dados o tempo inteiro.
E como diferenciar? A gente sabe que boa parte hoje do conteúdo que é produzido e que a gente recebe nas nossas redes, eles são produzidos por robôs, parte deles pelo menos. Como que funciona e qual é a diferença do robô para o algoritmo?
Então, a gente tem uma economia, né, articulada através de fábricas, né, de seguidores. E a gente tem, inclusive, até agências especializadas em vender seguidores falsos, né, que são robôs. E aí...
Aliás, só interrompendo você, mas uhum. É uma prática totalmente não indicada, tanto do ponto de vista legal, ético, mas também porque os especialistas em comunicação e marketing digital sabem muito bem que essas listas de dados comprados, elas têm muito pouco efeitos, né? Porque não são listas qualificadas, né?
Não tem uma qualificação de público, né? Mas tem uma quantidade. Então, a gente tem tido muito isso, né? A gente tem uma quantidade, mas a gente não tem qualidade, né, em quem nos segue, né? Aí, quando você vê, por exemplo, influenciadores digitais com milhares, com milhões de seguidores... Infelizmente, muitos deles são robôs, porque se acredita muito de que essa quantidade vai reforçar, né, a sua visibilidade, vai te trazer novos seguidores. Isso até funcionou no começo, né? A gente teve casos em que funcionou, mas agora se tem se trabalhado, se tem se trazido para o debate público e tem se mostrado que isso não qualifica vocês, não te qualifica enquanto um produtor de conteúdo, ao contrário, isso te prejudica, né? Porque você está produzindo para máquinas que não tem um senso crítico para avaliar o que você está fazendo. E aí, como a gente tem tido uma evolução muito grande nesse âmbito dos robôs, e tem-se uma série de estudos que já mostram que uma série de profissões vão ser substituídas, né? Pelos robôs, porque os robôs são capazes de produzir textos, de publicar textos. A inteligência artificial, ela aumentou e ela evoluiu num modo que o robô já pode desempenhar uma série de funções. Mas aí tem-se toda uma contradiscussão no sentido de que, assim, o robô, ele até tem essa capacidade de produzir e publicar, mas tem algo que ele não vai conseguir, ele não tem criticidade para avaliar uma publicação, para julgar determinado conteúdo com um olhar crítico. Ele não faz essas conexões nesse sentido. Então, uma coisa é você publicar e produzir textos. Outra coisa é você avaliar isso com um senso crítico. E aí que entra, de novo, né? Eu sempre penso assim na questão da essência do ser humano, né? Que é desenvolver esse olhar. Então, quanto mais a gente instigar esse olhar no ser humano, que ele precisa ser crítico em relação ao que ele consome, muito mais a gente vai reafirmar o nosso próprio papel nas redes.
Ok. E professora Ana, nos últimos anos, olha só, a gente vem discutindo nesse episódio algumas questões que são muito delicadas e que a cada vez estão mais presentes no cenário das marcas, dos cidadãos, mas ao mesmo tempo preocupa, que são dados, robôs, algoritmos, enfim, não há como fugir dessa realidade e ao mesmo tempo há uma preocupação de regular isso de alguma forma. Inclusive, nós temos presenciado alguns escândalos em escala mundial, como, por exemplo, o vazamento de dados do Facebook, a relação com campanhas eleitorais e outras questões mais. Inclusive, acho que há algumas semanas, não me lembro agora se foi no mês de setembro ou outubro já desse ano, que um dos gestores do WhatsApp até admitiu em uma palestra que nas eleições brasileiras de 2018 houve o uso do WhatsApp para o envio massivo de mensagens, inclusive mensagens falsas. Enfim, então a gente percebe que no mundo todo se discute como avançar em aspectos legais, medidas, legislação, que possa de alguma forma ou inibir ou punir quem produz ou dissemina notícias falsas. O que é possível dizer já sobre cases que existem tanto no Brasil quanto no exterior com relação à legislação para combater as fake news?
Bem, a gente tem que, assim, sempre ter bem claro que o direito, né, uma lei, ela não tem, ela surge só a partir do momento que você tem um problema, né? Uma lei, ela nunca tem como prever um problema. Ela vai surgir, ela vai ser criada, ela vai ser discutida a partir do momento que um problema se estabeleceu, como uma forma, né, de punir, como uma forma de poder trabalhar em cima daquela problemática. Hoje, no caso brasileiro, a nossa legislação, ela não tem uma lei específica que pune quem divulga, quem publica, quem compartilha uma fake news. Mas isso não quer dizer que não exista punição para isso, né? O sujeito, enfim, o indivíduo, ele está exposto, ele vai ser responsabilizado através de instrumentos legais que envolvem o direito civil, o direito criminal. Então, tem que todo crime ele vai ter que ser avaliado. Ah, foi uma calúnia, foi uma injúria, foi uma difamação. E a partir disso, então, você vai responder pelo teu crime, se assim for entendido como um crime, né? A gente tem uma série de projetos de lei tramitando no Congresso Nacional que visam criminalizar fake news. E aí temos aqui, né, que a gente teve uma discussão bem grande justamente por conta desse caso que você mencionou do WhatsApp, que sim, assumiu, né, que teve toda essa circulação e essa proliferação em massa de fake news nas eleições do ano passado, que se instalou no início do mês de setembro a CPI mista das fake news, né, que é composta então por senadores e deputados, que de setembro, a partir, né, da primeira semana de setembro, tem 180 dias para investigar a criação de perfis falsos que visaram influenciar as eleições do ano passado, e ataques cibernéticos contra a democracia, né, e o debate público. E aí, eu entro numa questão que sempre me faz pensar, né, quando a gente para discutir a questão da criminalização de algo. Né? A gente precisa avançar, a gente precisa discutir, ó, obviamente, precisa pensar numa punição, mas em alguns projetos que têm tramitado para se tornarem na sequência, né, uma lei, a gente vê, por exemplo, a questão da detenção do indivíduo. Vai lá, você pega, a pessoa vai ficar recolhida de... Tem um dos projetos, tem vários que circulam, prevê uma pena de 2 a 4 anos. Nós já temos uma das maiores populações carcerárias do mundo, né? Então agora a gente vai punir essas pessoas e vamos recolher elas nos presídios brasileiros. A gente já não tem mais aonde colocar gente, né? Então, acho que também não é um caminho, assim. Claro que a gente precisa pensar nessa discussão, mas nem tudo cadeia resolve, né? Porque perpassa por alfabetizar esse público, que é claro, é o que talvez a gente vai discutir mais no próximo episódio. Mas aí, sempre que se fala em criminalizar algo, eu sempre me preocupo nesse sentido, de que não adianta tu recolher um indivíduo, trancar ele numa cela e dizer assim, ai, você nunca mais vai fazer isso. É, não acho que isso resolva, visto que a gente não temos mais onde é que a gente vai colocar todas essas pessoas, né? Então é um ponto para se pensar, para se discutir, para se amadurecer em relação a essa temática, né? Em como será essa criminalização e essa punição.
Certo. Essa discussão sobre como combater fake news, ela é muito necessária e, ao mesmo tempo, ela é muito complexa. E com essa deixa da professora Ana, a gente vai deixar um gostinho de quero mais e deixar essa pontinha de quero mais para o próximo episódio, porque no próximo episódio a gente vai justamente discutir maneiras de prevenir e de combater as fake news, mas principalmente qual é o nosso papel enquanto cidadão, né? Então, a gente entendo que a gente não pode também esperar que uma legislação resolva todo o problema, afinal, em muitas outras áreas, as legislações, as leis que existem, elas também não resolvem, não são as fake news que uma legislação vai resolver todo o problema de fake news. E com essa deixa, eu me despeço da professora Ana, e já pedindo para que a professora Ana também convide os nossos ouvintes para o próximo episódio. Obrigado, professora, por mais uma participação aqui no Pensata.
Wagner, eu que agradeço a oportunidade, né, da gente poder estar discutindo esses temas que perpassam várias áreas, né, e que nos envolvem, nos instigam e causam tanta expectativa em relação ao que vem por aí, né? Porque a gente está no começo, né? Nós estamos entrando nessa discussão, nessa onda de discussões. Então, muita coisa ainda vai acontecer e a gente ainda vai ouvir falar muito em fake news, né? Então, agradeço a quem nos ouviu até agora e continue com a gente no próximo episódio do Pensata. Então, um abraço.
Legal, Ana. Então, lembrando para você que está nos ouvindo, primeiro agradecer estar aqui junto, refletindo conosco sobre essa questão tão importante que é a produção de notícias falsas, como combater. Afinal, é um tema que estará cada vez mais presente no nosso dia a dia e é importante que a gente possa avançar nessa conscientização e, por que não, somar esforços para buscar alternativas de combate às fake news. Então, com isso, eu deixo o convite para você participar do nosso próximo episódio, lembrando para que você também mande as suas críticas, sugestões, perguntas, acessando nosso site, previewinteligencia.com.br, ou acessando as nossas mídias sociais, preview.inteligencia. E também não esqueça que você ouve os nossos episódios, esse e todos os demais, em plataformas como o Spotify e o SoundCloud. Fique à vontade e eu conto com você no próximo episódio. Até lá!
Pensata, o podcast da Preview Inteligência.